No último sábado, 20 de março, nós celebramos o Dia Internacional da Felicidade. Ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, foi divulgado um relatório muito importante. Um relatório que mede como que está a felicidade e o bem-estar das pessoas ao redor do mundo. Esse relatório é uma parceria da ONU com o Instituto Gallup, que analisa e pesquisa quantos anda o bem-estar, a felicidade das pessoas em todos os países. Os resultados, né, esse ano são um pouco desafiadores. É claro que a gente vem num momento complexo. E para falar um pouquinho desse assunto, né, hoje no nosso programa Caminhos da Felicidade, a gente tem a participação de uma convidada muito especial. É a professora Carla Furtado. Carla, ela é pesquisadora, é professora em psicologia, é uma das grandes, para mim, uma das dos maiores nomes em felicidade, bem-estar, psicologia, que eu, pelo menos, tenho conhecimento. Carla, já te agradeço, já deixo claro que eu sou fã mesmo, né? Eu falo para todo mundo que eu sou sua fã, então, assim, é uma honra ter você aqui no programa. Seja muito, muito bem-vinda.
Obrigada, Flávia. Também estou bem feliz de estar aqui contigo conversando sobre esse assunto, que é um assunto muito relevante para a sociedade. Obrigada. Obrigada pelo convite.
Tem uma frase sua que eu amo, né? Você, esses dias você fez um post, né? Felicidade não é uma tendência, é uma urgência. Então, eu concordo com você, esse é um tema que tem sido, assim, eu acho que tem sido um dos temas mais relevantes. E aí, já dentro dessa urgência, né, vamos falar dessa urgência, conta pra gente um pouquinho, né, do relatório e como que o Brasil ficou no relatório, ou seja, nós caímos aí, né, de forma bem significativa. Conta um pouquinho, compartilha um pouquinho com quem está acompanhando com a gente o que é esse relatório, o que que ele representa, como que o Brasil está inserido e o que que a gente faz diante desse cenário.
Bom, o relatório é um documento que tem o patrocínio da ONU e que é editado desde 2012 anualmente. A gente só não teve a edição em 2014, mas todos os anos há um grupo de grandes cientistas, importantes cientistas, entre os quais eu diria que os principais nomes da economia, da sustentabilidade, como Jeffrey Sachs, eles editam esse documento que vai trazer um ranking dos países que optam, que aceitam participar, ou que têm condições de participar nesse momento. Em 2021, o relatório traz 149 nações e vai mostrar um ranking a partir de uma análise com múltiplos fatores. Vai mostrar, dentro do que eles escolhem medir como felicidade, como é que está cada nação e pode refletir de volta para cada nação a sua posição e aspectos nos quais esse país, o nosso país, qualquer país, pode atuar para melhorar o nível de bem-estar e felicidade do cidadão.
Maravilha. E como que nós estamos? Conta pra gente como que o Brasil ficou classificado nesse último relatório de 2021.
Bem, o Brasil, ele vem caindo desde 2015, né? Então, não é assim falar só da queda relativa à última edição para essa edição. A gente caiu de 32º para 35º dentro da métrica tradicional, uma métrica que vem sendo aplicada desde 2012. Dentro de uma métrica nova, que é, na verdade, uma subescala da escala global, nós caímos, teríamos caído algo similar a 9 posições. O fato é que é importante a gente olhar essa posição do Brasil ao longo dos anos, e não apenas de um relatório para o outro. A gente, em 2015, estava em 16º lugar. Estamos hoje em 35º. Isso mostra que não temos feito, né, o dever de casa enquanto nação, em prol do bem-estar do cidadão. Quando a gente fala de política, a gente muitas vezes se esquece que a função da política, a principal função da política é o bem-estar do cidadão. Qualquer outro tipo de gestão, a gente poderia, inclusive, claro, isso aqui é uma brincadeira, entre aspas, a gente poderia terceirizar a gestão de todo o resto de uma nação, mas o bem-estar do cidadão só diz respeito realmente aos dirigentes públicos. Então, isso mostra que não estamos fazendo o dever de casa. E, obviamente, a pandemia agrava esse quadro, não agrava só para o Brasil, mas agrava muitíssimo para os países onde houve problemas de confiança na liderança, nas lideranças públicas. Então, países que apresentaram, porque a confiança é um dos aspectos avaliados para fazer o ranking da felicidade. E os países que apresentaram baixa confiança, e o Brasil é clássico já nesse quesito, não é específico dessa edição, mostraram-se realmente perdendo posições e aumentando aí os afetos negativos, né, as emoções negativas vividas pelo cidadão.
Isso é tão maluco, né, Carla? Se a gente analisar que o grande objetivo, né, que é garantir a felicidade e o bem-estar da população, como foi se perdendo, né? Ou seja, migrou-se para o grande objetivo é aumentar o PIB, quando na realidade o grande objetivo deveria aumentar o FIB. E isso se perdeu. A notícia é que existem, né, algumas nações, eu acho que alguns líderes estão começando a repensar esse modelo, né, de que, ou seja, a riqueza econômica ela não garante a felicidade da população, do cidadão. Mas, de qualquer forma, assim...
Pode falar. O PIB é importante, sim, porque ele, como uma das métricas, desde que a riqueza da nação seja compartilhada e que parte dessa riqueza seja revertida para o bem-estar social. Então, o que a gente vê, por exemplo, com a evolução do PIB, na maior parte das nações ocidentais, é que não há um compartilhamento dessa riqueza, mesmo que o PIB suba. Então, quando a gente olha para o crescimento do PIB, que no caso desse olhar do FIB, da felicidade interna bruta, a gente vai avaliar PIB, bem-estar social e preservação ambiental, ele não é menos importante, mas ele não é a única forma e não é a forma perfeita de avaliar o progresso de uma nação.
Não, sem dúvida. E quando a gente olha, né, para o Brasil, a gente vive realmente um momento extremamente desafiador. O que a gente pode fazer, mesmo num momento muito complexo? Né, eu acho que essa é a grande pergunta, né, eu acho que essa é a chave. A gente vive um momento de grandes desafios, né, assim, estamos todos ansiosos, estamos todos estressados, o que é natural, né, essa sensação, esse sentimento no momento que a gente vive, mas o que nós podemos fazer, mesmo diante desse cenário, diante dessas notícias, para a gente conseguir se manter positivo, otimista, para que a gente possa cultivar a nossa própria felicidade?
Um ponto que a ciência sustenta, várias linhas aí da ciência, não só a psicologia positiva, dos pontos que a gente consegue sustentar em termos de manutenção do bem-estar é a conexão social. Então, o próprio relatório mostrou que pessoas que conseguiram se manter em conexão social digital, obviamente, na maioria das vezes, ou que tinham um núcleo próximo, que era um pouco mais robusto, não era apenas uma pessoa na mesma residência, elas conseguiram responder melhor. Elas conseguiram responder melhor a essa sensação e percepção de isolamento, de solidão, na verdade. Então, a conexão é muito importante. Nós que temos ao nosso alcance os recursos digitais, devemos fazer uso não só para o trabalho, que é da forma como a maioria de nós aqui, que tem o privilégio de poder trabalhar remotamente, está fazendo, mas a se manter em conexão com as pessoas. A gente pode também lembrar que o otimismo é um aspecto aprendido. E do ponto de vista do otimismo aprendido, que daí a gente está falando também de psicologia positiva, existem alguns aspectos que a gente pode trabalhar cognitivamente. O primeiro deles é lembrar que eu não sou o responsável por isso que está acontecendo. Então, existe uma linha muito tênue e um risco da gente tomar para si a responsabilidade, como se fosse nossa culpa, qualquer que seja a circunstância que a gente esteja vivendo. O outro ponto é lembrar que isso é impermanente. Nunca nenhuma pandemia deixou de terminar, e essa também vai terminar. E o terceiro ponto é entender que não é global. Ou seja, dentro do caos e dentro da diversidade, certamente existe alguma coisa que vale a pena. Então, a gente deve trazer atenção para esse aspecto que vale a pena, que, assim, inequivocadamente, eu imagino, eu diria que para a maioria dos ouvintes, vai ser exatamente no âmbito das conexões.
Nossa, excelente. Nossa, Carla. Nossa, foi muito importante essa nossa conversa. Nossa, para mim foi... Foi inspiradora. Assim, muito te agradecer. Tenho certeza que todos que estão acompanhando a gente, tenho certeza que também gostaram. Te agradeço demais, né? Toda a sua generosidade, o seu tempo, que eu sei que é super precioso. Né? Eu sei o quanto que é valioso para você, mas também, ao mesmo tempo, eu sei o quanto isso faz parte da sua missão também de espalhar e ajudar a construir um mundo melhor e mais feliz. Carla, muito, muito obrigada. Agradeço também a todos os que estão acompanhando a gente. Um ótimo finalzinho de dia para todos. Obrigada, Carla. Obrigada a todos.